Capítulo 9. Nosso dever para com o mundo. Granville, Austrália, 1894. Deve haver uma mudança decidida no espírito e caráter da obra nos lugares onde os homens e mulheres receberam luz adicional. O que estão fazendo eles para advertir os que não entendem que o Senhor vem logo? Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, verso 21. Quem, pergunto eu, está levando o fardo das pessoas que estão perecendo sem Cristo? Quem sairá do arraial disposto a suportar o descrédito? Quem deixará casas agradáveis e queridos laços de relacionamento, levando a luz preciosa da verdade para terras distantes? Diariamente, a todo momento, vem aos que foi confiada a luz da verdade o senso de que homens e mulheres em toda a terra estão se preparando para a felicidade ou para a aflição, fixando definitivamente o seu destino. Deus fez sacrifícios surpreendentes em favor dos seres humanos. Ele gastou energia poderosa para regenerar o homem da transgressão e do pecado para a lealdade e obediência. Mas foi-me mostrado que ele nada faz sem a cooperação de agências humanas. Todo dom de graça, poder e eficiência foi provido liberalmente. Os motivos mais fortes foram apresentados para despertar e manter vivo no coração humano o espírito missionário, para que possam ser combinados esforços de agências divinas e humanas. Mas o que fizeram as pessoas de nosso povo quanto a mudar-se de Battle Creek a fim de levar à luz a regiões onde os padrões da verdade nunca foram implantados? Porventura não abriu o Senhor durante a recente reunião as janelas do céu e não derramou uma bênção? Que uso têm vocês feito do dom de Deus? Ele lhes disponibilizou a força motivadora para a ação, de modo que com paciência, esperança e vigilância incansável, vocês possam apresentar a Cristo, o crucificado, apelando para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e fazendo soar a nota de advertência de que Cristo logo deverá vir com poder e grande glória. Se os membros da igreja de Battle Creek não despertarem agora e não forem trabalhar em campos missionários, eles cairão em sonolência mortal. De que modo o Espírito Santo trabalhou em seu coração? Não foram vocês inspirados a exercitar os talentos que Deus lhes deu, os quais todo homem, mulher e jovem deveria empregar para repartir a verdade para este tempo, fazendo esforços pessoais, entrando nas cidades onde a verdade nunca foi proclamada e elevando o estandarte? Não foram suas energias aumentadas pelas bênçãos que Deus derramou profusamente sobre vocês? Não foi a verdade claramente gravada em seu coração? Não conseguem vocês ver mais claramente a sua importância para os que estão perecendo sem Cristo? Desde a manifesta revelação da bênção de Deus, estão vocês testemunhando em favor de Cristo mais distinta e decididamente que em qualquer ocasião anterior? O Espírito Santo colocou em sua mente as importantes e vitais verdades para este tempo. Será correto embalar e esconder na terra esse conhecimento? Não, não. Deve ser colocado junto aos mercadores. Conforme o homem usa os seus talentos, embora pequenos, com fidelidade, o Espírito Santo toma as coisas de Deus e as apresenta como algo novo à mente. Por meio do Espírito, Deus faz de sua palavra um poder vivificador. É rápida e poderosa, exercendo uma forte influência sobre a mente, não por causa do conhecimento ou inteligência do agente humano, mas porque o poder divino está atuando junto com o poder humano. E é ao poder divino que todo louvor deve ser dado. É correto ficarmos fascinados pelo egoísmo e apego aos bens desses que têm confortos terrestres e casas atraentes? Cessaremos nós de atuar como agências morais, usando nossas habilidades para a salvação de pessoas? Serão nossas vozes indistintas? Então Deus colocará sua maldição sobre nós, que tivemos tão grande luz, e inscreverá nas paredes de nossas casas, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 4. Ele fará com que as pedras clamem, e elas o farão, mas Deus ordena que vocês de Battle Creek façam a obra. Como alcançar sucesso? Decidam não em sua própria força, mas na força e graça concedidas por Deus, que vocês consagrarão a Ele agora, sem deixar passar mais tempo, todo o poder e toda a habilidade. Então vocês seguirão a Jesus porque Ele o solicita, e vocês não perguntarão para onde ou que recompensa lhe será dada. Tudo estará bem com vocês, porque estarão obedecendo à ordem: segue-me. Sua parte é conduzir outros à luz através de esforços insistentes e fiéis. Sob a proteção do líder divino, devem realizar e agir, sem hesitação, por um só momento. Quando vocês morrerem para o eu, quando se renderem a Deus para fazer o seu trabalho, para deixar que a luz que lhes foi dada brilhe em boas obras, não trabalharão sozinhos. A graça de Deus está a postos para cooperar com cada esforço para iluminar os ignorantes e os que não sabem que o fim de todas as coisas está tão perto. Mas Deus não realizará a obra em lugar de vocês. A luz pode até brilhar em abundância, mas a graça dada só converterá seu coração na medida em que ela os despertar para cooperarem com as providências divinas. O chamado é para que usem a armadura cristã e entrem no serviço de Deus como soldados ativos. O poder divino vai cooperar com o esforço humano para quebrar a magia do encantamento mundano que o inimigo lança sobre as pessoas. Novamente apelo pela ajuda que já deveríamos ter tido, os meios de que vamos nós necessitar caso alguma coisa vá acontecer neste país. Deixem que o coração seja atraído em amor pelas pessoas que perecem. Obedeçam aos impulsos dados pelo céu. Não entristeçam o Espírito Santo através da demora. Não resistam aos métodos de Deus para recuperar pessoas imersas em pecado. A todo homem, de acordo com suas várias habilidades, é determinada uma atividade. Façam o melhor e Deus aceitará seus esforços.